Amigo, já está o jornalista Lino Vinhal para fazer a análise do fim de semana. E o nosso fim de semana começa precisamente quando terminamos a sexta-feira passada. Ou seja, na sexta-feira tivemos o Parlamento dizer que era obrigatório termos máscaras na rua. Tivemos uma grande entrevista com um dos candidatos à Câmara Municipal de Coimbra. Será que vai ser? Esta é a pergunta que se faz depois de toda a polémica que anda à volta dela. Houve uma importante reunião no final aliás, no passado sábado, promovido pelo Movimento Cidadãos por Coimbra. Tivemos Fórmula 1 em Portugal, tivemos um João Almeida que conseguiu o quarto, muito assunto. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia. E tivemos já, que eu já venho a volta atrás, e tivemos já que acabou com o Ribeiro, que ficou em quarto lugar, tivemos o Ruben, que ganhou o Prémio da Montanha, também em português. Portanto, tivemos uma grande representação no giro italiano dentro disso. Não, falei quando falou no professor Manuel Silva, será que vai? Eu aí quero pôr as coisas... não sei se vai porque somos Coimbra, não sei se vai com um regra do PRC, não sei se vai com uma plataforma que anda para aí a querer criar, não sei se vai pela Sada Bandeira, não sei se vai pela Rua do Brasil,
mas que vai
à Câmara, ou eu conheço mal, ou ele à Câmara, ele vai seguramente. Não, foi um conjunto, um final de semana movimentado. Eu não quero falar muito no Orçamento do Estado, porque nos fala noutra coisa. Neste país já se não fala, já se começa a esbater um bocado a pandemia, porque ninguém tem, andarmos aqui números, é 3 mil e 2 mil, nós não saímos disto, portanto já começa a enjoar, embora, digamos, as autoridades devam continuar atentas e fazer as recomendações que devem fazer. O uso da máscara vem aí, é inegável, porque não falta ser promulgada pelo Presidente da República, o diploma da Assembleia da República, e assim que o for, ele está. Não há condições, não há coragem política, chamamos assim, para assim não ser.
Mas mesmo assim, notou-se cheio este fim de semana, muita gente a acatar.
Sim, sim, não, as pessoas estão a ir, as pessoas estão tal, a não ser que pertençam ou à Intersindical, ou à Avante, ou à Fórmula 1, ou à Fátima, também ainda em algumas coisas, porque a Fórmula 1 fez-se, mas foi uma vergonha também que se passou lá em baixo. Se andaram a criticar a Avante, se andaram a criticar a Intersindical, se andaram a criticar a Fátima, não foi esta última Fátima, foi a anterior, é preciso também dizer que os meninos da Fórmula 1 não estão disso dispensados, e o que lá fizeram foi uma vergonha. Eu só, custa-me a crer... Claro que já nem que tenho que falar naquilo coisa da GNR que fizeram no Porto. Porque o que tem causado são estes problemas. O que tem causado, tem sido uma fonte de contágio enorme, são estes bocados que vão aparecendo a quem além. Mas, Carlos, também não vou alinhar, e agora andam aí todos danadinhos para deitar abaixo a ministra da Saúde. Ela ri-se pouco. E o pessoal, pelo menos, gosta mais de quem se ria mais. A senhora faz o que pode, tu dizes, faz bem, se faz mal, quem sou eu para dizer isso, está a ver? O que eu acho é que não é a altura disso. E também acho que se a senhora fosse, por exemplo, de Lisboa, eles batiam-lhe palmas de manhã à noite. Como a senhora é de Coimbra, e se eles puderem correr com ela, ela vem, e ela vem-se embora, e eles metem-lhe em Lisboa, pode querer. E a seguir vem a Ana Abrunhosa. Isto é uma história velha, eu bato sempre nesta tecla, mas também já não vou enquanto tiver língua e dentes, preciso dos dentes para comer, e língua para falar, eu vou dizendo este tipo de coisas. Portanto, e falava-se muito nisso, e no orçamento, porque o orçamento, falta isto, falta aquilo, falta apoio isto, apoio aquilo, nos falam outra coisa que não seja orçamento, está para lá essa porra, se quiserem, se não quiserem, porque com orçamento, sem orçamento, isto vai para a frente. Está a ver isto. Continua a haver a governação. E se o governo quiser cair, que caia. Quer dizer, o centro do mundo não é este jogo, os politiqueiros, está a ver, nem o centro dos interesses do país. Numa altura que estamos com uma doença tão grave, em que a gente se deve a preocupar nisso, andamos agora ali a saber se um se abstém, se outros não têm. Isso é importante, mas não morre daí, até porque o dinheiro que eles já têm é aqueles que eles caçaram ao contribuinte português, e então a contar com aquele que vem da Europa, porque eles produzem nada, não produzem para nada. Adiante, vamos embora. Portanto, houve isso tudo, houve as avirrões nos Açores, eu não sei se você referiu, mas já que concorreu por referir aqui em Coimbra, eu não quero falar sobre a entrevista do professor José Manuel Silva, a gente vai passar lá, ele vai dar também um papel no campeão das províncias, e digamos, o momento político em Coimbra agora mudou muito, e mudou, no meu ponto de vista, para pior. Porque se desenha aí, e eu sou bastante contrário a isso, mas também não tem nada que ser contrário. Agora, estando aqui a fazer análise, tenho que emitir a minha opinião, né? Portanto, mas a minha opinião vale o que vale e eu não percebo nada disto. Até aqui, a questão que estava em cima da mesa era o professor José Manuel Silva integrar a lista do PSD. Parece que agora se desenha noutra alternativa, digamos, há quem defenda outra solução, que é formar uma plataforma com as várias forças políticas, e então já não era o PRD, era um outro movimento. Portanto, o movimento Somos Coimbra iria integrar outro movimento depois daquela decisão que teve e de coisas. Mas se fizer as contas, Carlos, a diferença é só esta, que se for com o PRD, é o PRD, o CDS, o PPM e o Somos Coimbra. Se for entrar na plataforma, o Somos Coimbra, o PRD, o PPM e o CDS, são exatamente os mesmos. Está a ver, é outro dia, também tento fazer dar-lhe na cabeça como na tola. Portanto, andamos aqui um pouco à nora, mas eu venho a dizer há meses, há anos, como vocês sabem, eu a partir do segundo ano e meio de mandato do Manuel Machado, eu disse que, e pelo que ele estava a fazer e pela que a oposição não estava a fazer, é preciso ter isto de coisa, porque não tenho dúvidas nenhumas que na próxima, estou convencido que vai ganhar as eleições, tem mérito, o Partido Socialista tem mérito e o Manuel Machado tem mérito. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Mas ele bem podia pagar um jantar à oposição, e de carneiro para cima, porque a oposição fez tudo o possível. Foi tão má oposição, com exceção de uma vereadora do Somos Coimbra, Ana Barros, foi tão má oposição que lhe facilitou todo o caminho. Fez, ao exercer tão mal esse seu papel, ou estar tão impreparada, acabaram por, digamos, fazer a campanha eleitoral que Manuel Machado, penso que deve meter férias quando chegar a campanha eleitoral, que não precisa dela por causa disso. Mas vamos, outros, olha, se quiser falar bem de política, fala da iniciativa que os cidadãos de Coimbra, que é liderado, como sabe, por um homem que sabe muito, ninguém lhe dá o valor que ele tem, mas é um homem de bem e é um político de fina água, Jorge Gouveia Monteiro. E não é agora. O Jorge Gouveia Monteiro ainda era puto, ainda a barba não crescia, já ele andava na política, escadas monumentais abaixo, escadas monumentais acima. É um homem que sabe muito. Na altura, nas vestes do PCP, onde esteve dezenas e dezenas de anos. Depois, e foi vereador na Câmara de Coimbra, e bom vereador, ainda pelo CDU, creio que dois mandatos pelo menos. Depois tiveram desentendimentos e ele veio-se embora. E tiveram desentendimentos porque ele entendia que devia continuar, para além de outras razões, eventualmente até ideológicas, mas isso, como sabe, lá dentro. Passam-se lá dentro e lá dentro ficam, dentro do partido político. Ele saiu, integrou os Cidadãos por Coimbra, que hoje coordena, e fez uma iniciativa que para mim tem um enorme mérito. Que a iniciativa, o assunto era este, era discutir que utilização se vai dar, como é que se deve agora fazer, qual é o range urbanístico, o aproveitamento que Coimbra tem para a zona ribeirinha, entre a Ponte Santa Clara, melhor, entre o Parque de Manuel Braga, o Parque da Cidade, portanto, ao fundo do Parque Verde, até à Ponta Sul, cujas obras de suporte dos muros da margem direita estão a iniciar-se agora. Portanto, a iniciativa é boa, é atrasada, mas os Cidadãos de Coimbra é das forças mais recentes, creio que antecede o movimento Somos Coimbra, não sei bem, mas eles são, a distância não há de ser muito. Portanto, é boa pela iniciativa, é boa pelo assunto e é boa por outra coisa. É que ele, é a primeira gesto que eu vejo aqui em Coimbra com esse significado, convocou as outras forças políticas. Teve lá o PSD, teve lá o CDS. teve do PPM, e convocou especialistas da matéria. Esteve lá o presidente do Metrobus, do Metro Montego, que agora já não é Metro Montego. Esteve o vereador Manuel Salgado, responsável pela Câmara de Lisboa, que passou por uma fase seguinte. A zona ribeirinha de Lisboa é enorme, vai desde Belém, lá embaixo, vem por ali para a cima, passa a 24 de Julho toda, passa o Terreiro do Comércio, o Terreiro do Passo, a Praça do Comércio, portanto, por aí acima, e vai até Santa Apolónia. Tudo isso mudou nestes últimos 10, 12 anos, e está hoje muito mais bonito, e ele trouxe aqui digamos, a experiência e o seu testemunho, porque ele foi o interveniente principal nessa mudança de lá. Portanto, o segundo elemento de grande valor para a iniciativa é ter conseguido reunir estas pessoas ali em redor nesta discussão, que teve nível, muito nível, muito nível, sobretudo para os especialistas, pois os políticos, ou não fossem políticos, tiveram que dar ali uma canelada à esquerda ou canelada à direita, perfeitamente escusadas e perfeitamente
desnecessárias.
Não vale a pena, não vamos reciclar isso. A ver, vamos discutir as questões. E teve lá também a Câmara Municipal de Coimbra, que também foi discutir com esta gente toda. Portanto, aquilo correu muitíssimo bem. E o que é que ficou a saber, Carlos? Todo mundo sugere, todo mundo isto, todo mundo aquilo, e vamos embora. Mas as obras ali nos muros estão a decorrer. Pronto, já está vedado ao trânsito, até estão a decorrer. Ali vai ficar uma avenida grande, aquela Avenida Emínio, creio que se chama assim, a Avenida Emínio, que vem da Ponta Sul cá para cima, uma avenida grande, onde há para a circulação automóvel, para a circulação a pé, há de albergar, porque sai a linha de ferroviária, embora lá aparecesse, por exemplo, o Nuno Freitas defende que não devia desaparecer, é também a posição da CDU que não apareceu, mas foi convidado. Portanto, vai albergar também o espaço dedicado, a linha dedicada ao Metrobus, e depois há todo um aproveitamento urbanístico das coisas. Sei lá, a Ideal está lá fechada há muito tempo, está lá um edifício, tudo foi lá revelado pela Câmara de Coimbra, que irá dar lugar a uma unidade de saúde, não sei se uma, se duas, mas vai ter ali aproveitamento. A seguir à Ideal, há um conjunto de barracões que estão até inoperacionais, estão fechados, até à Fernando Magalhães, irá surgir aí zonas hoteleiras, por exemplo, está a ver. E foi lá revelado que entrou na semana passada, por exemplo, em infraestruturas, portanto, a RP, leia assim, acabou de fazer entrar na Câmara, também um projeto para uso imobiliário, muito, isso foi muito discutido e discordante, das barracões que tem entre a Ideal e quase a Estação Nova, portanto, aquele uso imobiliário ali já foi discutido e parece-me que bem discutido. Penso que não devia ser esse uso, mas isto se verá na altura. E esta renova aquilo que já se fala há muito tempo, num grande centro cultural como Várias Valências tem. Portanto, o que é que eu posso dizer? Com mais discordância ou menos discordância, é que aquela zona, o debate serviu para se defender mais isto, defender mais aquilo, e aquilo é dinâmico, quer dizer, o projeto está feito, mas é o projeto da Câmara, e o investimento atual é 90%, 80 e tal por cento da Câmara Municipal. Portanto, não vamos aqui dizer que são os interesses imobiliários. Podem vir, mas o que está agora em causa é não trabalho é da Câmara Municipal. Como também há quem defenda que não deve haver, não é preciso criar mais habitação, eu discordo disso, porque eu acho que o Coimbra precisa, e abaixo o que precisa é habitação, porque não fica ali um nego. A Critical Software viu aprovado já o seu e são notícias que estou aqui a dar em primeira mão, o seu projeto de arquitetura, portanto está a preparar os projetos de especialidade, a Critical Software, que comprou o edifício da Coimbra Editora, mas que já não lhe chega para o projeto que quer. Portanto, anda a ver se compra mais terreno confinante ali na zona, portanto, o que indica, se já tínhamos pensado que o projeto e a intenção da Critical Software era ter para ali 300, 350 trabalhadores, portanto, está previsto para ali Portanto, vai crescer, ela própria ainda não disse, portanto, eu posso não estar a ser exatamente preciso e não arrisco a dizer quantos trabalhadores irá ter, mas está a ver o que aquela zona toda ali vai, vai à frente da Ribeirinha de tal. Claro, e apareceram ideias muito interessantes e novas a dizer, pois, mas o raio do Rio tem duas margens, e quando se fala na zona Ribeirinha deve-se ter em consideração do outro. Só que o outro está menos entulhado, não é? Os outros têm ali, digamos, duas coisas que é preciso, três coisas que é preciso resolvê-las. O Parque Desportivo Universitário, portanto, o Estádio Universitário, é preciso resolver aquele problema, que eu penso que é resolvível, ou dar-lhe então, digamos, um outro enquadramento. É preciso levar os trolleys, aquilo é a garagem dos transportes públicos de Coimbra que são necessários e que é muito autocarro, são muitos autocarros, aquilo é uma área enorme, portanto é preciso arranjar uma outra área para os levar dali. E a escola Silva Gaia não fica ali mal também, se tiver ali um enquadramento. E há muito terreno vazio, portanto acho muito bem que a margem direita, que é a colina de Coimbra, e foi lá dito, olhe para a colina de Santa Clara e a goste e a veja como mais Coimbra, com, e não apenas que Santa Clara, que olhe para a margem direita de uma forma reverencial, como dizendo que eles são de primeira e nós somos de segunda. Já foi feita alguma coisa a seguir à ponte, aquela zona do Portugal dos Pequeninos, já tem outro nível, já tem outra frequência, já tem outro aspecto. Portanto, isto são boas notícias que vem aí, e foi, para mim, a iniciativa mais importante que aconteceu em Coimbra aqui este fim de semana. De assuntos que você já falou na volta à Itália, de assuntos que me parecem importantes também as eleições nos Açores, como é óbvio, onde o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta. Ganhar uma maioria absoluta. Ele tinha Maria, o Partido Socialista tinha maioria absoluta desde 1920, portanto, significa que renovou em 2004, 2008, 2012, de 2016 a 2000, perdão agora. Perder uma maioria absoluta não morre ninguém, nem nasce ninguém. Isto são variações importantes. Portanto, não é por aí que eu acho. O que eu acho é que agora surge ali uma realidade nova e eu espero que não faça, que a direita não faça o que fez a esquerda, porque agora a situação é muito parecida. Quando Passos Coelho ganhou por poucos, a esquerda juntou-se e fez a geringonça e voltou a ir a eleições e o homem foi-se embora. Mas agora, se lhe fizerem o mesmo, se a direita se juntar nos Açores, faz-lhe o mesmo. Agora espero que a direita se comporte de outra maneira, porque eu continuo respeitando a realidade parlamentar, as maiorias no Parlamento. Eu gosto que sejam encontradas soluções contendo o partido vencedor. Contendo o partido vencedor. Isto quer dizer que nos Açores o Partido Socialista ganhou com maioria não absoluta, com maioria simples. Mas aí ganhou-a. É ele que deve governar. Claro que se vai governar sozinho é uma chatice. Passa aqui, não passa acolá, aquilo é uma instabilidade enorme. Mas não pode fazer geringonça. Pronto, ele agora vai, digamos, beber o travo amargo do que é não ter votos suficientes nem companheiros suficientes para fazer geringonça. Porque o Bloco de Esquerda tem dois e isso não chega. Está a ver. E o PCP, e eu queria voltar a falar do PCP, perdeu o único que tinha. Portanto, o PS ganhou... São 57. O PS... ganhou 25. O Bloco de Esquerda ganhou, teve 2. E o PCP perdeu o que tinha. Portanto, agora não há...
precisa... esquerda.
Não há esquerda. Se a direita se juntar, que não vai juntar, nem eles se entendiam. É tanta Maria, pois eles concorreram 3 forças, não, nem todas tiveram votos, mas se juntasse... fazia-lhe beber, digamos,
o que fizeram aqui.
Eu espero que a política não é para atos de vingança, portanto espero que não seja, espero que os Açores encontrem a sua solução lá dentro e a solução, mantendo o partido vencedor, a formar o governo e a liderar. Porque não pode, um parlamento não pode, cá ou lá, ser uma trincheira de onde as pessoas andam à pedrada umas às outras. O país não suporta isso. Os Açores não suportam, precisam andar para a frente, não podem andar aqui a sofrer essas consequências. Eu queria, gostava de voltar ao PRP, porque acho que o PRP não precisa de meus conselhos para nada, mas o PRP deve pensar, perdeu o seu único mandato. O PRP, desde a geringonça, tem pago também um bom contributo a isso. Agora perdeu este deputado. O PRP acho que tem que se repensar. O PRP acho que tem que se repensar. E, eventualmente, deve, é um partido com 100 anos, tem todo o respeito, teve muita coisa boa, mas teve muita coisa errada. Tem, eventualmente, que se reposicionar, porque ele hoje começa a ter só um património, é o partido português que tem mais património, de longe, mais dinheiro, de longe. Agora tem pouca influência, outros não têm dinheiro, mas têm muita influência. E tem ideologia, mas tem uma ideologia que está para a coca. Já lá vai. Já está, creio, claramente ultrapassada, já lá vamos muito mais adiante. O Chega meteu dois, é a primeira vez que concorreu, porque concorreu a primeira vez o Chega, concorreu primeiro o PAM também entrou, e concorreu a primeira vez a Iniciativa Liberal, e também todos estes fizeram eleger. E o Chega ficou à frente, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda também, não porque esteja esgotado no meu ponto de vista, porque esse, digamos, é mais um partido de influência, de reflexão, de crítica, do que propriamente um partido de governo, como o PRP já é diferente, mas o Chega foi a terceira força política. Portanto, eles têm que pensar nisso. Agora, isto é um extremismo e é uma coisa... Não é nada, porque o Chega não chega a lado nenhum. Agora é a coisa. Na minha opinião, é a minha opinião, não chega a lado nenhum. O que o Chega consegue, e consegue estes resultados eleitorais, é porquê? Porque ele é um partido de... sem ideias, não tem ideias nenhumas. Ainda não vi nenhuma ideia, digamos, que venha, tenha vindo para ficar, que possa para ficar. Não é com a castração química, não é por se me lixarem os... Ai, Jesus, vamos mudar de assunto. Não lhe conheço ideias nenhumas. É um partido de ímpetos, portanto. Através do seu líder, dizem em determinados momentos coisas que grande parte da opinião pública concorda. Porque ele não tem medo nenhum, ele tem coragem e diz, vocês são estes, vocês são aqueles, mas não, mas eles ainda há algumas coisas que eles são mesmo. Venha do Chega, venha do vai embora. Está a ver. É por isso que o Chega tem isto. Agora, não é consistente porque não tem uma ideologia que os une. Ainda não tem também idade para ter uma grande ideologia. Mas está visto que aquilo vai ser uma soma de impulsos políticos de ocasião. E isso, com isso vai perdendo credibilidade, e não há nada que vá à frente com credibilidade. Há de andar ali, claro que ainda tem aqui uns anos para crescer, e por exemplo, a Marisa Matias fica mal vista. Eu acho que a Marisa Matias esqueceu aqui algumas coisas neste mandato do Eurodeputado. Se ela quiser que lhe diga, que venha cá que eu digo. Acho que perdeu um pouco da humildade. Eu gosto muito da Marisa Matias. É uma senhora na política. É uma senhora na vida. Está a ver? Na política esteve sempre muito bem. Neste segundo mandato esteve muito ausente. E o estar ausente agora não se resolve vindo aqui em 2 meses antes. Pode-se não resolver. Ela teve 10% nas últimas coisas. Agora, que lhe faça contas que 10% é que ela não tem. Agora, se o Chega lhe passa para a frente, ela fica mal vista.
Antes de se despedir, só gostava de voltar à questão das máscaras. E aqui as máscaras têm uma história longa, mesmo entre nós, em que nós não olhávamos para esta pandemia com os olhos que, no fundo, se calhar devíamos ter olhado. Esta obrigatoriedade, já não vou para aquelas questões se é legal, se é anticonstitucional, acaba por ser, efetivamente, uma medida que é fundamental, pelo menos aquilo que nós conhecemos. Isto para que os nossos ouvintes percebam
é inevitável. De que é inevitável. É inevitável, mas vêm outras coisas, quero preveni-lo, que eu muito me engano, ouvirão outras coisas que são inevitáveis e que a Europa já está a lançar a mão, nomeadamente logo Espanha. Porque é a pandemia, Carlos, nós estamos a falar agora entre mortos, 25, 30 mortos, entre 20 e 30, portanto, continua a não ser um número muito, muito elevado, que é bastante abaixo do contágio. Mas vamos lá ver. E é preciso falar claro nisto. O problema não é a pandemia neste momento. Ou melhor, o problema não é só a pandemia. Eventualmente não é sobretudo a pandemia. Carlos, está a fechar tudo o que seja cuidados hospitalares, de outras patologias, de outras doenças. Está a fechar tudo. Pela Europa fora, e está a fechar. No país já há muitas coisas fechadas. Estão a ser abandonados, muitas coisas. E estão a ser abandonadas por medidas hospitalares, porque não tem espaço, não tem meios, não tem equipamentos, não tem gente para receber tanta pandemia. Mas estão também a fechar por outro motivo. É que os outros doentes começam a ter medo de lá ir. E não vão. E adiam. E morre muito mais gente por aí, muito mais gente do que morre pela pandemia. Aqui e nos outros sítios. Mas também é inevitável encontrar soluções, nem que seja só a raio da máscara, porque os hospitais, os equipamentos humanos e técnicos dos hospitais de Portugal e da Europa, em alguns países da Europa até mais do que em Portugal, estão a ficar superlotados, perfeitamente feitos. Não há mais lugar para cuidados intensivos. Não há mais a comprar as tramelas, como é que se chama aquilo de respirar as tramelas, para espantar os melros, sabes bem. Mas aí os
ventiladores.
Os ventiladores, essas coisas, compraram isto e há, mas não há equipamentos para tudo. Portanto, o mundo está a ficar fechado, o mundo da saúde também está a ficar fechado, por falta de equipamento, por falta de espaço, por falta de gente, por falta de soluções, e então empurra, e aqui eu gostava que, aqui é que era uma medida política, aqui é que eu gostava de ver os políticos. Isto é justo? Isto é o correto? É correto deixar de lado indivíduos com que têm cirurgias que precisam delas para sobreviver, deixar morrer estes, e estes nem sequer um número são? Nem é pessoa, nem é número da pandemia, pelo menos ainda vai para os 21, para os 22, para os 23. É justo? É justo aqueles que sofrem de AVCs, que não tenham, sejam devidamente acompanhados? É justo tudo isso, Carlos? Eu gostaria de chamar a atenção para isto.
Fica aqui a análise. Sexta-feira cá estaremos de novo para ver como é que a semana evolui.